Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.
Bom dia, professor. O que o senhor irá abordar hoje?
Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente sobre saúde e meio ambiente. Eu vou focalizar essa minha fala em dois temas que são bastante pungentes. O crescimento das cidades e a vulnerabilidade das pessoas que vivem em alguns territórios, inclusive nas calçadas, e as mudanças de clima que estão ocorrendo em nosso cenário. Temos que passar por dias de extremos de frio, extremos de calor e baixa umidade. Existem algumas medidas de proteção à saúde que são tomadas pela própria prefeitura. Ou seja, quando existe um alerta que quando a temperatura prevista a chegar a menos de 13 graus na cidade, existe um recolhimento das pessoas que vivem em situação de rua ou distribuição de cobertores. Bom, isso passa por um conceito de que somente os extremos da temperatura, tanto altas como baixas, promovem dano à saúde.
Professor, esse conceito é real? É correto?
Não é bem assim. Vamos pegar o caso presente aonde todas as portas de pronto-socorro, nesse momento, pronto-socorro infantil, eu moro na frente de um, elas estão lotadas com filas de crianças com síndrome gripal. É nessa época que o vírus da influenza, o adenovírus e a variante da influenza aviária, H5N1, que está por aqui rodando, aproveitando-se do enfraquecimento que o nosso sistema respiratório, os sistemas de defesa do sistema respiratório, tem devido ao frio e à baixa umidade. É como se o vírus ele tivesse mais facilidades para contaminar. De outra parte, essas ondas de frio também estão relacionadas ao aumento de pressão arterial, levando também, por sua vez, aumento de casos de infarto do miocárdio, descompensação de insuficiência cardíaca e AVC. Tudo isso ocorre numa temperatura que é como que desenhada para cada um de nós.
Professor, por que isso ocorre? Existe uma regulagem de temperatura corporal para cada pessoa?
Cada um de nós tem a sua zona de conforto térmico, determinado pela nossa genética, pelo nosso peso, pela altura, pelas comorbidades que tenhamos. Isso significa que nós temos que começar a incorporar na previsão do tempo, não somente recomendações se nós vamos levar casaco ou não, ou guarda-chuva ou não, ou se vai da praia, mas também colocar informações para a saúde, tanto do cidadão, para que ele controle melhor suas doenças crônicas, como também para as autoridades de saúde, para preverem a demanda que terão. E isso também, se a gente analisar o território urbano, nós vamos ver que nas regiões onde existem moradias precárias, o risco desses efeitos é muito maior. Então não é somente um problema biológico ou um diálogo da temperatura com os genes e com as nossas doenças. É também a questão climática dentro das cidades brasileiras, incluindo especialmente a cidade de São Paulo, que possui dados para que a gente possa caracterizar isso, indica que existe uma maior fragilidade da parte daqueles que vivem em regiões com moradia precária. Talvez tenhamos que dedicar um carinho especial e uma atenção de saúde e de especial e também de investimento urbano para que aumentemos a resiliência térmica, ampliemos a zona de conforto térmico das regiões mais vulneráveis da nossa cidade, ou seja, não são somente áreas de alagamento ou de risco de deslizamento de terras. São as áreas onde as mudanças de temperatura urbana que ocorrem nessas localidades mais vulneráveis que também precisariam ser incorporadas ao ideário da proteção climática e da defesa civil. Com isso, a USP está produzindo um conjunto de estudos que esperamos possa se transformar em políticas públicas e, consequentemente, melhoria das condições de vida da nossa população. Um prazer sempre falar com vocês. E tudo de bom.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Paulo Saldiva.
Saúde e meio ambiente, por Paulo Saldiva.